A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.
Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos chegando no meio da nossa série especial sobre o sábado, Significado Perdido do Sétimo Dia. Hoje nós estamos aqui acompanhando através de uma descrição narrativa do texto bíblico, ou seja, nós estamos seguindo a sequência das histórias dentro de uma ordem cronológica para ver como a ideia da teologia do sábado vai sendo desenvolvida no decorrer desses temas. E agora que a gente está concluindo o Antigo Testamento, nós terminamos o episódio anterior falando sobre o contexto de Neemias dentro da história, né? E nesse episódio a gente vai inaugurar o contexto do sábado no Novo Testamento. E aí eu queria fazer uma revisão com vocês rapidamente antes da gente entrar nesse assunto, mas antes os nossos recados especiais. Primeiro recado, você já sabe, se você está acompanhando a gente aqui no YouTube, já se inscreve no canal, clique em curtir, se puder compartilhe, envie esse vídeo para alguém. Lembrando também, nós estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, todas as possíveis, né, Apple, iTunes, né, tudo mais. Você pode se inscrever, você pode acompanhar a gente por lá de forma completamente gratuita e também pelo site cristãoscansados.com.br, todo o nosso material está por lá. Um outro recado que a gente já vem avisando aqui durante essa série é que toda essa série está sendo feita através de textos, né? Eu vou lendo aqui para vocês esses textos e esses textos estão disponíveis para download em PDF aqui na descrição do vídeo no YouTube, certo? Então, se você quer esse texto para ter com você, para poder estudar, grifar, ler com mais calma, né? A gente faz tudo aqui dentro de um processo e às vezes você acaba não conseguindo captar tudo que está sendo dito aqui no episódio. Então, se você quer ter esse texto para ler com mais calma, para grifar, para estudar, ou às vezes você quer mostrar para alguém, enviar para alguém, você quer preparar um sermão, enfim, faça o que você quiser, está disponível completamente de forma gratuita. Basta você procurar o vídeo lá no nosso canal, youtube.com/cristãoscansados. Você vai no episódio que te interessa e aí você vai ver que na descrição do episódio tem lá para você o link desse PDF. Você pode baixar à vontade e você pode utilizar da forma como você bem entender, tá certo? Um outro recado que eu não aviso aqui tem algum tempinho, mas vale relembrar. Nós estamos com o nosso curso completo de interpretação bíblica básica. Você pode acessar queroentenderabiblia.com.br e lá você vai ter todas as nossas aulas. A gente tem algumas lives, né? As lives que a gente fez, porque a gente fez esse curso ao vivo com a galera que se participou da primeira turma, né? Então lá você tem todas as lives, com alguns trechos editados também, um pouco mais curtos. E em breve eu vou também postar as aulas gravadas, se você quiser uma coisa mais resumida, mais enxutinha, né? Porque as lives a gente fica tirando dúvidas e tudo mais, mostrando outros exemplos, né? Então eu vou postar em breve episódios um pouco mais curtos e diretos ao ponto. Mas se você quer aprender a estudar sua Bíblia, se você quer aprender a ler a Bíblia da forma correta, coerente, com calma, com técnicas de estudo da Bíblia, né? A Bíblia não é simplesmente um livro para você ler na correria, é um livro para você estudar, meditar, aprender, pesquisar. Então lá a gente aprendeu vários passos sobre isso, né? Como ler o texto dentro do seu contexto, como analisar um livro como um todo, como você fazer estudo de palavras específicas, de temas específicos, comparar um texto com outro, enfim. A gente viu muita coisa legal, gêneros literários da Bíblia, enfim. Tem bastante coisa legal para você assistir por lá, quem fez gostou bastante. Então você é meu convidado para acessar queroentenderabiblia.com.br, tá certo? Entra lá, assiste e futuramente a gente vai ter duas coisas. A gente vai ter a reedição do curso, vamos fazer o curso novamente ao vivo com uma segunda turma e a partir do ano que vem a gente vai ter também o segundo módulo onde a gente vai começar a visitar cada livro da Bíblia especificamente para ter um panorama geral da estrutura, do texto, dos temas, para você poder assistir e ficar preparado na hora de você fazer essa leitura, o seu estudo específico daqueles livros, né? Então a gente vai começar com Gênesis e vamos indo na sequência até pegarmos todos os livros da Bíblia, né? Vamos ver ainda se a gente vai fazer isso semanalmente ou quinzenalmente, enfim, de alguma forma vai dar certo. Então já se inscreve por lá, queroentenderabiblia.com.br, se inscreve também no canal para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer, tá certo? Pra gente ir então pro início do nosso episódio, lembrando então que nós concluímos ali com Neemias, né, o Antigo Testamento, a gente vai agora entrar no Novo Testamento, ou seja, a gente começa agora dos Evangelhos, onde a gente vai ver um pouco sobre a questão de Jesus e qual foi a relação de Jesus e seu ministério, especificamente o seu ministério de cura, no dia de sábado, né? Tem muita polêmica que acontece ali nos evangelhos por causa que Jesus faz umas coisas ali que o povo não queria. Ele faz isso no sábado, deixa muita gente irritada e é bem interessante. Então, só avisando a você, hoje a gente vai dar a introdução a este episódio, que é um episódio um pouco mais longo, um pouco mais desenvolvido. Então a gente vai ver o que aconteceu com Jesus aí em vários exemplos dessas curas que ele realizou no sábado, que aparentemente para eles parecia que Jesus estava quebrando o sábado, né? E na semana que vem a gente vai explicar o que isso tem a ver, o que esse ministério de cura no sábado tem a ver com a demonstração do caráter e da fidelidade de Deus. O que Jesus está realizando de fato ali para demonstrar quem é Deus? Qual que é de fato o ministério de Jesus quando ele veio a essa terra? Então lembrando, né? A gente começou com a criação vendo a importância do papel do sábado, porque toda a base do sábado está lá na criação. Então a criação nos mostra que Deus coloca o sábado como um sinal de presença, de que ele está ali presente na criação. Não é algo que ele fez, criou e deixou para lá e foi fazer outras coisas. Não, ele descansa porque ele chega à conclusão de que tudo que ele fez é bom. E a gente percebe que no contexto específico da queda, o ser humano acaba não confiando na palavra de Deus. Ele não confia de que tudo está bom e ele quer tornar a iniciativa de dizer o que é bom ou o que é ruim nas suas próprias mãos. Portanto, o homem não consegue mais descansar porque ele está insatisfeito com aquilo que Deus já tinha dito que é bom. E o restante da história bíblica no Antigo Testamento, claro, você tem o contexto da aliança, você tem vários outros contextos do santuário e tudo mais, mas tudo isso parece que está dentro desse conceito de que o homem só vai retornar ao verdadeiro descanso que Deus estabeleceu se ele confiar plenamente na palavra de Deus. Então a gente viu ali um contexto um pouco da questão de Abraão como imitador de Deus e como Abraão obedecia à lei de Deus. A gente viu como é que o sábado é colocado como um sinal pedagógico ali muito antes da própria lei no Sinai, né, na questão do maná e como o maná servia para ensiná-los que agora eles eram livres, que eles dependiam de Deus e não mais da mão autoritário do faraó, portanto o sábado significava para eles liberdade além do descanso. Aí a gente viu o contexto da lei dada no Sinai, tanto para a primeira geração quanto para a segunda geração, e em seguida a gente viu o contexto profético, né, dos profetas falando sobre justiça social, o papel do sábado de lembrança dos mais vulneráveis, de como o povo ignorava a questão daqueles que foram chamados para receber a liberdade, que eles deveriam promover essa liberdade, mas infelizmente eles fazem exatamente o contrário, eles acabam escravizando seus semelhantes, ignorando os mais vulneráveis, e aí a gente viu o chamado teológico de liberdade, de inclusão, de que Deus estava querendo abraçar todas as pessoas através da visão de Isaías sobre o sábado, e finalmente a gente concluiu com uma visão negativa de como Neemias e aquela geração pós-exílio acabou entendendo um pouco errado o papel do sábado, exercendo um pouco de força bruta para impor uma guarda do sábado e tudo mais, e isso acabou ficando em contraste ali da visão de Isaías de inclusão e a visão mais exclusivista de Neemias sobre o sábado. E agora a gente vai ver então como é que Jesus vai enxergar essa questão do sábado e como ele vai finalmente trabalhá-la, tá certo? Então vamos começar o nosso episódio. Todos os evangelhos desenvolvem sua narrativa ancorando a vida de Jesus no desdobramento da história da fidelidade de Deus no Antigo Testamento. Para Mateus, enfatizando a conexão de Israel com as eminências fundadoras da nação, Jesus é o filho de Davi, o filho de Abraão. Já para Lucas, destacando aquele vínculo humano e seu alcance universal, Jesus é o filho de Adão, que por sua vez era o filho de Deus. E no Evangelho de João, empurrando, né, pressionando o horizonte até o infinito, a história começa com a pré-existência de Jesus muito antes da criação. Claro que João não pretende minimizar a humanidade de Jesus. É precisamente a pré-existência de Jesus que dota a sua humanidade com o potencial para dissipar as trevas, no que diz respeito à percepção errada que os humanos têm sobre Deus. Como ele diz no verso 14 do seu primeiro capítulo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos os evangelhos, também, dão ao ministério de cura de Jesus no sábado uma grande ênfase e o destacam como um assunto cheio de consequências de longo prazo. As curas são importantes por si mesmas, mas as curas do sábado são uma questão à parte, porque elas dão lugar a acaloradas controvérsias. Essa tensão escala ao ponto de causar a decisão por parte de seus oponentes mais determinados de silenciar Jesus pela força. Embora todos os evangelhos contem essa história em vários graus, ela é mais plenamente desenvolvida no Evangelho de João. Neste evangelho, as curas do sábado constituem a espinha dorsal de toda a trama. Jesus cura no sábado, embora esteja ciente de que seus adversários são veementemente contra isso. As curas do sábado também tornam-se pontos de controvérsia a respeito de sua identidade. João, no entanto, não se contenta apenas em colocar Jesus dentro da identidade de Deus. O que Jesus é e faz tem a intenção de revelar como Deus é. Nós perderemos o ponto sobre as curas do sábado, como muitos leitores são propensos a perdê-los, a menos que vejamos o movimento que vai da identidade de Jesus para o caráter de Deus. Entre as muitas passagens que tratam do sábado em João, talvez nenhuma seja mais impressionante do que a cura do paralítico no tanque de Betesda. Está lá em João 5, verso 2 a 9. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. É interessante que João conta a história de uma forma bem resumida, mas ele fornece detalhes suficientes para permitir que cada fase do milagre seja assimilada pelo leitor. O homem tem uma doença crônica que é incapacitante. Por 38 anos ele esperou pela cura. Um único local, como mais tarde, né, os manuscritos explicitam pra gente, parece aberto a ele como possibilidade. Mas o homem sempre acaba desapontado. E aí Jesus aparece. A esperança é acesa. E com o comando, a ordem de Jesus, vem uma sensação de empoderamento, a capacidade de fazer o que lhe é ordenado. E de repente, estranhamente, o paralítico responde ao comando, se levanta e anda. Mesmo agora, anos depois, a recuperação daquele homem salta das páginas do Novo Testamento de uma forma que nos prende a atenção. Somos pegos completamente desprevenidos pelas implicações da próxima sentença, acusada como uma negativa inesperada. E aquele dia era sábado. A mesma sequência de eventos é repetida numa ocasião posterior no Evangelho de João. Jesus vê um homem que era cego de nascença. No início, o homem cego parece ser nada mais do que um mero objeto de curiosidade e especulação teológica, mas Jesus o vê como algo mais. Ele responde: "Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus." E aí, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: "Vá lavar-se no tanque de Siloé." Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Você pode acompanhar essa história lá no capítulo 9, versos 6 e 7. Aqui também, João deixa muito a imaginação. E cabe ao leitor reviver os anos que o cego passou na escuridão e, em seguida, perceber o brilho nos olhos deste homem, a exuberância atordoada de finalmente poder sair das trevas para a luz. João está focado aqui em outro lugar. nas nuvens de tempestade que estão se reunindo no horizonte. O problema que está à frente é vagamente antecipado por dúvidas quanto à identidade do homem e a necessidade de verificar que um milagre ocorreu, como a gente vai observar dos versos 8 a 21. Estas sondagens são precursoras de conflito, um aviso da indignação que se seguirá caso seja estabelecido que um cego de nascença teve sua visão restaurada no sábado. Tudo isso soma-se à percepção de que João relatou o milagre por alguma outra razão do que apenas descrever a cura em si. Da forma como João conta a história, o homem é reduzido a apenas um espectador. Mesmo que seja tudo sobre ele, ele é o homem cego, é ele que teve a sua visão restaurada, parece que a sua opinião tem pouco peso. Na torrente de opiniões conflitantes, ninguém presta atenção nele. A New Revised Standard Version captura bem a dinâmica do tempo presente em grego. Ela traduz assim, ele continuou dizendo, indicando assim que a sua tentativa de ter a palavra foi virtualmente ignorada pelos que estavam ali. Ao invés de se alegrarem com um homem que havia sido curado, os guardiões da conduta sabática apropriada transformaram o evento num julgamento. Um esforço determinado a sufocar a exuberância do evento na vida daquele homem está em vigor. E, se possível, eles vão tentar lançar dúvidas sobre a veracidade da cura. Caso o sucesso não seja alcançado nessa estratégia, o próximo passo será um movimento em direção a um cenário ainda mais hostil. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, nos diz o verso 13. Então, só então João revela qual que é o ponto de inflamação da história, o elemento que explica essa feroz oposição. O verso 14 nos diz, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Uma coisa maravilhosa aconteceu, mas a linguagem corporal dos críticos de Jesus, em voz alta, demonstrava que as pessoas na plateia deveriam restringir seu senso de admiração. Em circunstâncias normais, eles estariam se aglomerando em torno do aleijado restaurado, cheios de excitação, cobertos de pergunta. Olha, como é andar outra vez após 38 anos? Eles cairiam sobre o homem cego como repórteres em uma conferência de imprensa. Como é andar pela primeira vez? Mas não é isso que acontece. É surpreendente que aqueles judeus fiquem impassíveis diante do milagre, tanto neste ponto como no que se segue. O espírito de admiração e gratidão que poderia ser esperado é abafado pela observação explicativa do narrador de que aquilo aconteceu no sábado. De repente, o ar ficou frio por uma lógica que não enxergava alegria no que havia acontecido. Interrogatórios e críticas inflexíveis perseguiram tanto o curado quanto o curador. Os críticos não tinham olhos para o ponto de vista dos destinatários dos milagres. Sua reação estava condicionada pelo tempo e, portanto, a frase "e aquele dia era sábado" transforma todo o contexto da passagem. Muito do que está acontecendo nesse choque de perspectivas já está implícito no texto. E a fim de entendermos uma história como essa, nós devemos conhecer o enorme significado da santidade do sábado para o judaísmo daquela época. Até o momento em que a questão do tempo é introduzida, ou seja, o fato de que Jesus curou no sábado, esses relatos não passam de meras histórias, dignas de serem contadas, talvez, mas não está claro qual é a virada climática do enredo, o plot twist. E essa virada, por sua vez, é mais do que uma certa sequência de eventos, porque ela fornece o elo de ligação da história. A articulação dessas histórias se relaciona com o sábado. Este é todo o ponto das duas histórias para João. Dois detalhes, um em cada um destes capítulos, são pistas que tornam essa sensível questão digna de se destacar claramente. Na história do paralítico, a bandeira sinalizadora é o colchão. Já na história do homem cego, é a lama, o barro. Jesus provoca o debate ao ignorar publicamente os regulamentos judaicos a respeito do sábado. Duas das 39 proibições existentes lidam especificamente com carregar um colchão e sovar massa ou misturar alguma coisa. Jesus ignora uma proibição pedindo ao homem para levar a sua esteira com ele e a outra proibição, preparando uma mistura de lama e colocando nos olhos do cego. João enfatiza isso repetindo que era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos, e na descrição em primeira mão daquele cego, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos. E, novamente, na sua resposta aos fariseus, ele colocou lama sobre os meus olhos. E mesmo se desconsiderarmos o colchão e a lama, atos de cura por si só eram permitidos se a vida da pessoa estivesse em grave perigo. Mas as curas no sábado são ações deliberadas de Jesus. Ele não tropeça nesses conflitos por acidente, sem querer. Nós não vamos ouvir Jesus dizer: "Poxa, se eu soubesse que eles iriam ficar tão chateados, eu nem teria feito esses milagres." Não. Vez após outra, João informa seu leitor que Jesus compreende as implicações de suas ações. E além disso, o homem aleijado primeiramente e o cego mais tarde poderiam ter sido curados em qualquer outro dia. Alternativamente, Jesus poderia ter realizado essas curas de uma forma um pouco mais discreta. No mínimo, ele poderia ter se abstido de usar lama ao curar o homem cego. E ele poderia ter instruído o paralítico a voltar depois do pôr do sol para pegar o colchão. Mas a atividade de cura de Jesus no sábado não é exclusiva do Evangelho de João. E embora os milagres no sábado se destaquem menos nitidamente nos sinóticos, né, no Mateus, Marcos e Lucas, nestes também eles são tão numerosos que se tornam uma característica do ministério de Jesus. Marcos, de forma caracteristicamente abreviada, mostra que não há nada sutil na forma como Jesus conduz uma de suas curas. Nenhum indício de que Jesus, na correria dos acontecimentos, não conseguiu antecipar essa indignação toda que viria. O capítulo 3 de Marcos, versos 1 a 6, diz o seguinte: "De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Vem aqui para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Aqui, tanto quanto lá no Evangelho de João, Jesus prossegue apesar das objeções inflamadas dos seus espectadores. Marcos comenta que estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no sábado, indicando que eles sabiam a resposta. Jesus com certeza vai curar a pessoa doente, e ele vai curá-lo mesmo se a pessoa tiver uma doença crônica que não exige atenção imediata. Além disso, ele vai curar mesmo sabendo que isso o colocará em apuros. Em todos os casos de cura no sábado, que são registrados nos quatro evangelhos, a cura de Jesus no sábado é característica de seu ministério. As curas são realizadas como uma questão de princípio. Jesus não fará concessões a potenciais objeções. Os atos de cura no sábado são um terreno comum entre os sinóticos e o Evangelho de João, enfraquecendo esse argumento especulativo que existe de que as controvérsias no sábado em João são escritas da perspectiva de alguém que vive em um tempo bem posterior a Jesus. João não escreveu a história para uma comunidade sectária depois de Jesus, como se estivesse escrevendo uma história com propósitos particulares, visando interesses específicos de um grupo particular e disfarçando com uma aparência de evangelho. Não, em vez disso, há uma linha coerente e conectada na maneira como os evangelhos se dirigiram aos seus primeiros leitores e na forma como são lidos desde então. Jesus, não alguma comunidade posterior, está no centro dessas narrativas. Com respeito ao ministério de cura de Jesus no sábado, o relato de João deve ser lido como histórias sobre Jesus em seu próprio tempo. O conflito que segue atacando duramente nos calcanhares do ministério de cura de Jesus no sábado, portanto, é um conflito entre Jesus e os seus críticos contemporâneos. Tão logo o paralítico parte com o seu colchão, ele é detido pelos judeus, que são rápidos em trazer suas objeções para despejar sobre ele. eles dizem a ele: é sábado, não é lícito para você levar a sua cama. Eles deixam claro que Jesus cruzou um sinal vermelho, tendo despertado sentimentos de antagonismo que não serão facilmente apaziguados. Portanto, diz João, os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo tais coisas no sábado. O foco é mantido sobre esses eventos em encontros posteriores. Assim, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Quando ele, no entanto, finalmente chega em Jerusalém, o episódio da cura ainda está pairando no ar, com a intenção hostil de seus oponentes fervendo sobre a superfície, apesar de suas negações em sentido contrário. Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? João 7, 19 e 20. Um argumento moral aqui levantado por Jesus reivindica o terreno mais elevado da autoevidência. Se é permitido circuncidar, também deveria ser permitido curar. Pode até haver uma ligeira diferença na comparação entre a mutilação implícita na circuncisão e o ato de tornar o homem inteiro e são novamente. Quer este seja ou não o caso, João descreve uma intensa batalha entre dois lados, pelos corações e mentes dos que acompanhavam o debate. O Evangelho, a partir de uma série de argumentações e contra-argumentações legais, apresentação e avaliação de provas e aprovações de um veredito, pontua que o objetivo das controvérsias no sábado é persuadir os adversários de Jesus e levá-los a ver quem ele verdadeiramente é. Mas essas histórias têm um terceiro personagem implícito. Além de Jesus e seus questionadores, há um juiz no processo de apresentação do Evangelho, um juiz que se localiza fora da história, na pessoa do leitor. Toda a ideia desses Evangelhos é trazer à mente do leitor o discernimento a respeito de quem é Deus. E no episódio que vem, na semana que vem, a gente vai continuar essa conversa, continuar estudando sobre esse ministério de cura de Jesus no sábado e o que isso nos mostra sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus. Jesus nos revela quem é Deus e isso tudo acontece dentro da perspectiva do seu ministério de cura no sétimo dia. Eu vejo você na semana que vem. Tchau, tchau.
Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.